5 horas.
Começa agora, Jornal Brasil Atual. Produção em parceria com Brasil de Fato. Movimentos populares, política, direitos humanos, economia, mundo do trabalho, cultura e prestação de serviço. Jornal Brasil Atual.
Olá, muito boa tarde. Hoje é sexta-feira, sua linda, dia 12 de abril. Eu sou Rafael Garcia, junto com o Cosmo Silva, apresentando mais uma edição do Jornal Brasil Atual.
E estas são as manchetes de hoje.
Coordenador da ONU afirma que não houve melhora no acesso ao norte de Gaza. Jaime McGoldrick insiste na responsabilidade de Israel em apoiar os esforços para que os caminhões de ajuda que atravessam a fronteira de fato cheguem aos civis palestinos.
Presidente Lula veta parcialmente o projeto que acaba com as saídas temporárias de presos. Lula manteve a saidinha para visitas a familiares.
E o Estado deve indenizar vítimas de balas perdidas em operações de segurança pública. A decisão foi do plenário do Supremo Tribunal Federal na sessão desta quinta-feira.
Em outra decisão, o Supremo delibera que é ilegal usar o chamado perfilamento racial nas abordagens policiais em todo o país. O caso deu origem ao julgamento, foi o de um homem negro que alegou ter sido condenado por causa da cor da pele.
E o Fórum de Governadores da Amazônia Legal reúne representantes dos governos dos 9 estados brasileiros que têm floresta amazônica. Fundo Amazônia e o Plano de Mitigação das Mudanças Climáticas estão na pauta das discussões.
O governo insiste em reajuste zero em 2024 e só quer negociar com o servidor que não decretar greve. O Ministério da Gestão propõe aumentar benefícios e negociar aumentos com cada categoria separadamente.
E o Parque do Ibirapuera, um dos símbolos da capital paulista, pode agregar o nome de Rita Lee. A inclusão do nome foi aprovada em primeira votação na Câmara Municipal de São Paulo.
O TVT Cidade desta sexta conversa com Fabiano Sampaio, que é vice-presidente do Diretório Estadual do Partido dos Trabalhadores em São Paulo e pré-candidato a prefeito de Itaquaquecetuba. Vamos conhecer as propostas e desafios para fazer a cidade melhor. A partir das 18 horas, também com transmissão no YouTube da TVT e da Rádio Brasil Atual.
E hoje você também fica por dentro dos eventos culturais para curtir o final de semana na cidade de São Paulo.
Agora são 5 horas, 2 minutos pelo horário de Brasília. Participe do Jornal Brasil Atual por meio dos nossos canais nas redes sociais.
Facebook, facebook.com/RadioBrasilAtual.
No Instagram, @RadioBrasilAtual.
Tem o ex-Twitter, agora X, @RABrasilAtual.
Tem também o WhatsApp, o número é 11 968937672.
Jornal Brasil Atual, uma parceria com Brasil de Fato.
Na Rádio Brasil Atual, tempo e temperatura.
Sextou! Tempo agradável aqui na capital paulista, de tempo predominantemente nublado, neste momento 25 graus. Tem possibilidade de chuva fraca e isolada agora no final da tarde e período da noite. É realmente uma chuva isolada, cai em alguns pontos. Na madrugada o tempo fica parcialmente nublado e a temperatura fica na casa dos 19 graus. O final de semana na capital paulista será de temperatura alta. No sábado pode chover fraco em áreas isoladas. Domingo não tem previsão de chuva e o dia será de sol entre nuvens. Sábado máxima de 29 graus e mínima de 18 graus na capital paulista. E domingo máxima de 28 graus e mínima de 19 graus. Em Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul, tarde predominantemente nublada, agora 22 graus. Sem previsão de chuva para hoje na região do ABC Paulista. No sábado, no ABC, tem chance de chuva fraca a moderada no período da tarde. É uma chuva isolada e passageira, com máxima de 27 graus e mínima de 18 graus. E domingo no ABC já não tem previsão de chuva. O sol aparece entre nuvens, com máxima de 28 graus e mínima de 19 graus. Em Mogi das Cruzes, a sexta-feira também é de tempo pouco nublado, de sol entre nuvens e tempo firme. Agora 23 graus, sem chance de chuva. Amanhã, sabadão, em Mogi das Cruzes, o dia será de sol entre nuvens e tem possibilidade de chuva fraca no período da tarde. Uma chuva fraca e isolada, com máxima de 28 graus e mínima de 17 graus. E domingo em Mogi não tem previsão de chuva. O dia será de sol entre poucas nuvens, com máxima de 28 graus e mínima de 18 graus. Tarde de sexta-feira, predominantemente nublada em Sorocaba. Agora 27 graus na região. Não tem chance de chuva para hoje. O período da noite será de tempo pouco nublado e temperatura na casa dos 20 graus. No sábado, a temperatura será alta e tem chance de chuva fraca e localizada no começo da tarde. É uma chuva passageira, com temperatura máxima de 30 graus e mínima de 19 graus. E domingo, em Sorocaba, o dia será predominantemente nublado, mas já não tem previsão de chuva, com máxima de 29 graus e mínima de 20 graus. E em São Luís do Paraitinga, região do Vale do Paraíba, sexta-feira de tempo pouco nublado. Os termômetros marcam 23 graus agora, tá um ventinho mais gelado. O final de semana em São Luís do Paraitinga será de tempo limpo e seco, sol entre poucas nuvens e não tem previsão de chuva. Sabadão, máxima de 29 graus e mínima de 15 graus. E no domingo, na região de São Luís do Paraitinga, a máxima será de 28 graus e a mínima de 17 graus. E vocês querem um spoiler para segunda-feira? Olha, nada muda. O tempo será de calor e tempo firme sem chuva. Larissa Borer, Rádio Brasil Atual.
Na Rádio Brasil Atual, está na hora de dar o serviço.
5h06, trânsito aqui na cidade de São Paulo, final de tarde de sexta-feira. Sexta-feira, normalmente, o trânsito fica mais complicado aqui na capital e hoje não é diferente, são 516 quilômetros de ruas e avenidas congestionadas. A Zona Sul lidera o ranking com 142 quilômetros de lentidão, depois vem a Zona Leste com 141, Zona Oeste 126, Zona Norte 62 e a Região Central 45 quilômetros de ruas e avenidas monitoradas com trânsito lento. Aqui na cidade de São Paulo, final de tarde de sexta-feira, e a CT diz que a tendência é de crescimento desse índice de congestionamento de agora para o início da noite, e também já passou a vigorar aqui na cidade de São Paulo, no centro expandido da cidade de São Paulo, o rodízio municipal de veículos para os carros com placas finais 9 e 0 até às 8 da noite. Portanto, se você tem um carro com um final de placas desse, encoste o seu carro ou não entre no centro expandido, senão você vai levar multa. Vamos saber como é que está a situação do transporte público sobre trilhos com ele, Cosmo Silva. Boa tarde, Cosmo.
Boa tarde, Rafael Garcia, ouvintes do Jornal da Rádio Brasil Atual, 5h08. Vamos dar informação primeiro aqui do metrô da cidade de São Paulo. Nesta tarde de sexta-feira, o metrô informa que todas as linhas operam em situação de tranquilidade, sem nenhum problema para os passageiros, tá? E, portanto, tranquilidade total para quem utiliza as linhas do metrô da cidade de São Paulo nesta tarde de sexta-feira. Porém, a situação na CPTM, a linha 8 Diamante, continua com aquele mesmo problema que a gente vem noticiando desde o início da semana, que devido à obra de modernização, quem está falando isso é a CPTM, os passageiros com destino à estação Júlio Prestes devem desembarcar na estação Palmeiras Barra Funda e lá embarcar em um trem direto da plataforma 4, tá? E, portanto, não tem essa ligação direta com a Júlio Prestes. Os passageiros que se dirigem a Júlio Prestes desembarcam aí na Barra Funda e lá pegam um trem na plataforma de número 4. Voltando às outras linhas aqui da CPTM, que é a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos, Rubi, Turquesa, Coral, Safira, Jade e Esmeralda, todas funcionando de forma tranquila para os passageiros nesta tarde de sexta-feira. Rafael, situação de momento da Rodovia Anchieta e Rodovia dos Imigrantes.
Tranquilo, acolhe ouvintes que acompanham aqui o Jornal Brasil Atual. Não há nenhum ponto de congestionamento, segundo a concessionária que administra o sistema. Se você vai pegar a estrada agora, é um bom momento, viu? Porque não tem neblina no Alto da Serra, as pistas estão secas. Se você precisa ir para a Baixada Santista ou está na Baixada, vem agora para São Paulo, pode pegar o seu automóvel e fazer uma ótima viagem, sempre lembrando de continuar ligado aqui na Rádio Brasil Atual.
Eba, olha o groove. Aqui é Pedro Luiz, ouvintes da Rádio Brasil Atual. Rádio Brasil Atual, Rádio. Rádio Brasil Atual. Rádio Brasil Atual.
Jornal Brasil Atual. Uma parceria com Brasil de Fato.
São 5 horas e 10 minutos. O coordenador da ONU afirma que não houve melhora no acesso ao norte de Gaza. Jimmy McGoldrick insiste na responsabilidade de Israel em apoiar os esforços para que os caminhões de ajuda que atravessam a fronteira de fato cheguem aos civis palestinos. E da ONU News em Nova York, quem traz detalhes agora é o Felipe de Carvalho.
A situação para os habitantes de Gaza continua terrível, sem nenhuma melhoria significativa nas entregas humanitárias vitais ou no apoio à saúde nas últimas semanas, apesar das esperanças decorrentes dos recentes compromissos de Israel para aumentar a assistência. A avaliação foi feita nesta sexta-feira pelo coordenador humanitário da ONU nos territórios palestinos ocupados. Jamie McGoldrick rebateu as alegações israelenses de que mais de 1.000 caminhões entraram em Gaza nos últimos dias, mas apenas cerca de 800 foram recolhidos do lado palestino. O coordenador humanitário também afirmou que o sistema de redução de conflito, no qual os profissionais humanitários compartilham suas coordenadas com os combatentes de ambos os lados, é consistentemente impreciso. Ele afirmou que dividiu essas e outras preocupações operacionais com os militares israelenses em sua primeira reunião no início desta semana. McGoldrick renovou o apelo às autoridades de Israel para que reconheçam que sua responsabilidade como potência ocupante só termina quando a ajuda chega aos civis em Gaza. O representante da ONU descreveu longos atrasos nos postos de controle e um vazio de segurança dentro do enclave que continua dificultando a entrega de ajuda onde é mais necessária. Ele mencionou que a equipe do Fundo das Nações Unidas para a Infância, UNICEF, cujo veículo foi atingido na quinta-feira, ficou retida durante horas num posto de controle na estrada Salah al-Din. Até agora, neste mês, cerca de 60 horas foram desperdiçadas dessa forma, declarou McGoldrick. Segundo ele, os comboios só podem viajar durante o dia para ir ao norte e, portanto, às vezes a missão é cancelada. Apenas 3 estradas estão abertas para ajuda humanitária em Gaza atualmente. A rota do meio, via estrada Salah al-Din, a estrada costeira Al-Rashid e a estrada militar no lado leste de Gaza. O coordenador humanitário disse que em nenhum momento no último mês as 3 ou pelo menos 2 dessas estradas funcionaram simultaneamente. Além disso, ele afirmou que todas as rodovias estão em péssimas condições. Da ONU News em Nova York, Felipe de Carvalho.
Você está ouvindo? Jornal Brasil Atual. Uma parceria com Brasil de Fato.
São 5 horas e 12 minutos. E o presidente Lula vetou parcialmente o projeto que acaba com as saídas temporárias de presos. Lula manteve, portanto, ou manteve a saidinha para visitas a familiares. O Renato Ribeiro, da Rádio Agência Nacional, tem mais detalhes.
O texto aprovado em março pelo Congresso Nacional concediu benefício apenas aos detentos em regime semiaberto para cursar supletivo profissionalizante, ensino médio ou superior. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, antecipou o veto do presidente.
Nós entendemos que a proibição de visita às famílias dos presos que já se encontram no regime semiaberto atenta contra valores fundamentais da Constituição, o princípio da dignidade da pessoa humana, o princípio da individualização da pena e na obrigação que tem o Estado de proteger a família.
Não terão direito à saída temporária os presos em regime semiaberto que tenham praticado crime hediondo como latrocínio, estupro, pedofilia ou crime com violência ou grave ameaça contra a pessoa, caso de um roubo à mão armada. Pela legislação, presos que estão no regime semiaberto podem sair até 5 vezes ao ano sem vigilância direta para visitar a família, estudar fora da cadeia ou participar de atividades de ressocialização. Agora, parte da lei que foi vetada será reavaliada pelo Congresso, que poderá derrubar ou manter o veto do presidente da República. Da Rádio Nacional, em Brasília, Renato Ribeiro.
São 5 horas e 14 minutos. Líder do governo sinaliza o envio de um crédito extraordinário para a eventual derrubada de vetos que tenha impacto no orçamento. Deputados e senadores, no entanto, pressionam pela derrubada do que reduziu o valor das chamadas emendas de comissão na sessão do Congresso. A repórter Érica Christian tem os detalhes.
Na sessão do Congresso Nacional, 28 vetos trancam a pauta. O líder do governo, senador Randolfe Rodrigues, do Amapá, ainda negocia quais serão mantidos e quais serão derrubados. Um deles, do Orçamento Geral da União de 2024, cortou R$ 5,6 bilhões de reais dos R$ 16,7 bilhões de reais das emendas parlamentares de comissão, que são recursos destinados para obras e aquisições nos estados e municípios. Também deverá ser negociado o veto à Lei de Diretrizes Orçamentárias, que estabeleceu um cronograma para a liberação das emendas parlamentares. Randolfe Rodrigues afirmou que o governo terá que enviar um projeto de crédito extraordinário para cobrir o aumento de despesas no caso da derrubada desses vetos.
Já acertamos com os antigos líderes da Comissão Mista de Orçamento sobre quais os temas da LDO concordamos com a derrubada de vetos e deverá ter um PLN para fazer a compensação de algumas dessas matérias que será encaminhado na semana que vem pelo governo ao Congresso Nacional. Esse PLN sana eventuais controvérsias que tenham, sobretudo na Lei de Diretrizes Orçamentárias.
Outro veto que pode ser apreciado é o que trata de licitações para o setor da construção civil. O senador Everton, do PDT do Maranhão, defende a sua derrubada.
Tem vetos que destravam a burocracia. Por exemplo, essa questão das licitações. Todas as entidades do ramo de construção estão fazendo esse pedido porque houve aí uma distorção e uma falta de sintonia no momento da sanção da lei das licitações que podem vir a prejudicar muitas obras grandes no futuro com os pregões que estão sendo feitos na modalidade que está hoje.
Também estão na pauta vetos as regras para as apostas esportivas, a flexibilização para o registro de agrotóxicos, a regularização fundiária na Amazônia, a Política Nacional de Direitos das Populações Atingidas por Barragens e a Lei Orgânica Nacional das Polícias e Bombeiros Militares. Além dos vetos do presidente Lula, ainda estão na pauta 4 do ex-presidente Bolsonaro. Da Rádio Senado, Érica Christian.
E policiais federais acusados de suposta participação na chamada ABIN paralela vão ser investigados pela Controladoria Geral da União. O órgão abriu processos administrativos disciplinares contra dois agentes e um delegado por faltarem ao trabalho mais de 60 dias entre 2021 e 2022, enquanto estavam cedidos à ABIN, Agência Brasileira de Inteligência. Marcelo Araújo Bormevete e Felipe Arlota Freitas são agentes da Polícia Federal e estão suspensos das funções por decisão do ministro Alexandre de Moraes do STF. Os dois estão sob investigação no inquérito que apura uma estrutura paralela montada na ABIN para monitorar adversários políticos e autoridades durante o governo de Jair Bolsonaro. O terceiro alvo dos processos da controladoria é o delegado Eliomar da Silva Pereira, que atuou no Centro de Pesquisa e Desenvolvimento para a Segurança das Comunicações da ABIN durante a gestão de Alexandre Ramagem. O prazo de conclusão dos processos administrativos é de 60 dias e podem ser prorrogados pelo mesmo período.
São 5 horas e 18 minutos. Participantes de debate sobre direito à verdade cobram recriação de comissão sobre mortos e desaparecidos políticos. A repórter Paula Moraes acompanhou a reunião.
Participantes de sessão para marcar o Dia Internacional do Direito à Verdade, celebrado no fim de março, cobraram que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva recrie a comissão de familiares de mortos e desaparecidos políticos. Também foi feito um pedido ao parlamento que a figura do desaparecimento forçado seja colocada em lei. A deputada Luísa Erundina, do PSOL de São Paulo, foi quem requereu o debate. Ela disse que a data fornece uma oportunidade para refletir sobre a necessidade de se realizar investigações justas, transparentes e eficazes nos casos de graves violações aos direitos humanos, de modo a contribuir para que a memória e a dignidade das vítimas sejam honradas. Também considerou que a história política do nosso país é marcada por frequentes episódios de retrocesso da democracia, como, por exemplo, o atentado do 8 de janeiro de 2023, e ressaltou a importância de se rememorar o golpe de 1964, que instalou a ditadura no Brasil. Erundina contou que, como prefeita de São Paulo, participou da descoberta de uma vala clandestina no bairro de Perus, zona noroeste da cidade. Foi durante obras de ampliação do cemitério municipal Dom Bosco.
Os trabalhadores se depararam com uma vala com 0,5 metro de largura, 3 metros de profundidade e mais de 35 metros de extensão, onde foram enterradas clandestinamente 1.049 ossadas, acondicionadas em sacos plásticos sem nenhuma identificação. A descoberta da vala clandestina de Perus tornou-se símbolo de busca pela verdade e da luta por justiça e reparação das graves violações de direitos humanos ocorridas durante o longo e tenebroso período da história brasileira.
Luísa Erundina considerou inaceitável o fato de o Brasil ainda não ter revisto os mecanismos utilizados para eximir de responsabilização criminal aqueles que cometeram crimes de lesa humanidade, como a Lei da Anistia Política, aprovada em 1979. A deputada também fez um apelo ao presidente Lula para que determine a instalação da Comissão de Familiares de Mortos e Desaparecidos Políticos. A comissão foi criada em 1995 e extinta no final do governo Bolsonaro. A Melinha Teles, que representou o órgão no debate, também reivindicou sua recriação.
É uma comissão de Estado que reconhece os desaparecidos políticos como de responsabilidade do Estado. Esta comissão foi o canal de interlocução sobre este tema entre a sociedade civil e o Estado. E um Estado democrático de direito não pode nem deve negar sua história, ainda que vergonhosa, devido aos crimes de lesa humanidade cometidos na ditadura e que se encontram até hoje impunes.
Jean Jarabe, representante da América do Sul do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos, fez outro pedido, que os parlamentares trabalhem por uma nova lei a respeito de desaparecimentos forçados.
O Brasil, desde 2010, é parte da Convenção da ONU sobre Desaparecimentos Forçados. Aproveito para fazer um apelo aos deputados e deputadas para que avancem nos debates visando a introdução da figura do desaparecimento forçado na legislação penal.
O desaparecimento forçado costuma ser utilizado como forma de repressão do Estado, que coloca a pessoa sob sua custódia, porém nega tê-la sob sua guarda, privando-a de seus direitos. É utilizado, por exemplo, contra opositores políticos. No direito internacional, é considerado crime contra a humanidade. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Moraes.
Você está ouvindo? Jornal Brasil Atual, uma parceria com Brasil de Fato.
5 horas 22 minutos. E o Estado deve indenizar vítimas de balas perdidas em operações de segurança pública. A decisão foi do plenário do Supremo Tribunal Federal na sessão de ontem. Quem traz as informações é Osama El Ghauri.
De acordo com os ministros da Corte, estados, Distrito Federal e União são responsáveis por mortes e ferimentos provocados nas ações de segurança, a não ser que provem o contrário. Mesmo quando a perícia não consegue concluir de onde partiu o tiro, como no caso das balas perdidas, a responsabilidade é do poder público e a indenização deve ser paga. A decisão é de repercussão geral, ou seja, vale para todos os casos semelhantes na Justiça. O caso que deu origem ao julgamento foi o de Vanderlei Conceição Albuquerque. Em 2015, ele foi morto num tiroteio entre traficantes e a Força de Pacificação do Exército no Complexo da Maré, no Rio de Janeiro. A família buscou indenização da União e do Governo do Estado, ressarcimento pelo funeral e pensão aos pais de Vanderlei. Os pedidos foram negados nas Justiças estadual e regional, mas tiveram parecer favorável da Procuradoria-Geral da República. E no mês passado, os ministros do STF decidiram que a família de Vanderlei tem direito à indenização da União, pensão vitalícia e ressarcimento pelas despesas com o funeral. Da Rádio Nacional em Brasília, Osama El Ghauri.
São 5 horas e 24 minutos. O Supremo Tribunal Federal decide que é ilegal usar o chamado perfilamento racial nas abordagens policiais em todo o país. O caso deu origem ao julgamento, foi o de um homem negro que alegou ter sido condenado por causa da cor da pele. Pela decisão do STF, a abordagem policial não pode ter como critério raça, orientação sexual, cor da pele ou aparência física. A busca pessoal deve ser com base em elementos que justifiquem posse de arma proibida ou outros objetos ilegais. No boletim de ocorrência, os policiais afirmaram que avistaram um indivíduo de cor negra em cena típica do tráfico de drogas. Apesar de reconhecer a ilegalidade do perfilamento, a maioria dos ministros entendeu que não houve ilegalidades nesse caso concreto. Isso porque outros elementos foram usados na investigação, como a presença do acusado no ponto de venda de drogas e atitude suspeita antes e depois de avistar os policiais.
E a Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados ouviu movimentos sociais para elaborar a pauta de trabalho. Quem acompanhou essa reunião foi a repórter Maria Neves e traz agora as informações para a gente.
Com a participação de 68 representantes de organizações sociais e órgãos governamentais, a Comissão de Direitos Humanos e Minorias da Câmara ouviu as demandas da população para elaborar a pauta de trabalho deste ano. Na opinião da presidente do colegiado, deputada Dayana Santos, do PCdoB Gaúcho, o número de participantes de todas as regiões do Brasil demonstra a necessidade que a população tem de um espaço de escuta, organização e encaminhamento das suas reivindicações. A partir de agora, a comissão irá estudar as formas de encaminhar as sugestões recebidas. Com tantos participantes, as reivindicações são as mais variadas. Mas, de acordo com Dayana Santos, sobressaiu no debate a necessidade de uma atenção especial aos problemas relacionados à situação das mulheres, de negros e negras e dos povos indígenas.
Em inúmeras falas, de todas as formas, desde a violação dos direitos através da violência nas ruas, ou mesmo da invasão de territórios, do não cumprimento das cotas, tudo isso trazia o mesmo tensionamento. Então a gente consegue compreender que as ações afirmativas, por exemplo, têm uma relação direta com a redução das desigualdades. E isso a gente vai ter que colocar na nossa pauta para falar da luta antirracista real num país que é preto.
Dentre as demais demandas da população, há reivindicações relacionadas a temas como a garantia dos direitos de migrantes, de ciganos e da população carcerária e até pedidos de intervenção da comissão em processos individuais. Esse foi o caso, por exemplo, de uma solicitação para que o órgão interceda a favor da federalização do caso da policial Deusiane da Silva Pinheiro, assassinada em um batalhão da Polícia Militar do Amazonas. A violência policial sobressaiu também em outros momentos no debate. Duas mães de jovens assassinados pela polícia participaram do encontro, Solange Oliveira e Antônia Assunção. Esta última é mãe da soldado Deusiane Pinheiro. Segundo disse, a filha foi assassinada há 9 anos por denunciar corrupção. Na comissão, estavam presentes representantes de 3 povos indígenas que pediram principalmente a inconstitucionalidade do chamado marco temporal previsto em lei aprovada pelo Congresso no ano passado. De acordo com essa norma, só poderão ser demarcados territórios ocupados por indígenas na época da promulgação da Constituição Federal, em 1988. O líder do povo Guarani, Saulo Lino Cabral Ramírez, sustentou que esta lei está matando os povos indígenas.
Essa lei em exercício, ela está matando o nosso povo, ela está sendo utilizada de uma ferramenta que possa destruir, que está destruindo nossa mata, nossa floresta e nosso rio. Por esse motivo, nós estamos aqui. É muito triste para nós, lideranças, para nós que somos da base, que nascemos e vivemos e morreremos dentro da nossa terra sem ver nossa terra sendo demarcada.
A deputada Dayana Santos reconhece que em um ano não será possível dar conta de todas as demandas, mas a parlamentar se comprometeu a trabalhar em conjunto com os mais diversos parceiros institucionais da Comissão de Direitos Humanos para encaminhar da melhor forma possível todas as reivindicações. Para Dayana Santos, se as leis e políticas públicas que já existem, como cotas e combate à violência de gênero, forem minimamente respeitadas, a maior parte dos problemas trazidos pela população já estará resolvida.
Nós falávamos aqui em algum momento de parceiras que auxiliaram na construção da política do salário igual. A lei foi aprovada. O que está acontecendo agora? Ela não está efetiva. Considerando que também esta lei reduz desigualdades. A maioria do Brasil é composto por mulheres, a maioria dessas mulheres é negra, e a maioria dessas mulheres negras compõe esta base da pirâmide que o salário não está chegando e a lei não está sendo cumprida.
Ouvir representantes de movimentos sociais para elaborar a pauta de trabalho já é uma tradição da Comissão de Direitos Humanos. Essa audiência começou a ser realizada em 2014. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
Você está ouvindo? Jornal Brasil Atual. Uma parceria com Brasil de Fato.
São 5 horas e 31 minutos. O governo insiste em reajuste zero em 2024 e só quer negociar com o servidor que não decretar greve. O Ministério da Gestão propõe aumentar benefícios e negociar aumentos com cada categoria separadamente. As informações com Douglas Matos, do Brasil de Fato.
Membros do governo do presidente Lula ratificaram em reunião com representantes dos servidores federais nesta quarta-feira que não pretendem reajustar os salários do funcionalismo neste ano. Afirmaram estar dispostos a discutir, categoria por categoria, correções nos pagamentos dos funcionários públicos a partir de 2025, mas registraram que só devem negociar com os trabalhadores que não entrarem em greve. Aqueles que já estão paralisados poderão entrar na negociação. A condição foi incluída numa proposta apresentada pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos aos servidores na tarde desta quarta-feira. Na reunião, o governo foi representado principalmente por José Lopes Feijó, secretário de Gestão de Pessoas e de Relações de Trabalho da pasta. O governo chamou os funcionários públicos para conversar depois que o Fórum das Entidades Nacionais de Servidores Públicos Federais, FUNASEF, convocou uma mobilização nacional por reajuste linear e para todos os funcionários federais em 2024. Essa mobilização ocorre ao mesmo tempo em que servidores da Rede Federal de Ensino programam uma greve geral. Na reunião, Feijó afirmou que o governo não pretende conceder um reajuste linear e geral neste ano. Falou que a intenção é abrir negociações separadas para negociar reajustes, junto com planos de carreiras e condições de trabalho, categoria por categoria. Feijó chegou a ser questionado se essas negociações separadas poderiam gerar reajustes ainda em 2024. Inicialmente disse que sim. Depois, ao ser questionado sobre a declaração do ministro Fernando Haddad nesta quinta-feira, admitiu que provavelmente não haverá correção salarial para nenhum servidor neste ano. Horas antes da reunião, Haddad disse a jornalistas que não há espaço para reajustes em 2024. O governo prometeu que as negociações separadas garantiriam ao menos 4,5% de reajuste para 2025 e 4,5% de reajuste em 2026. O que o governo propõe agora é reajustar o mais rápido possível benefícios pagos a servidores, como auxílio alimentação. Haveria também um aumento no auxílio saúde, que o governo paga inclusive a servidores aposentados. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Vinícius Konchinski. Locução, Douglas Matos.
Você está ouvindo Jornal Brasil Atual.
São 5 horas 33 minutos, a gente volta para Brasília porque professores, estudantes e parlamentares estão se mobilizando em defesa da matéria Filosofia e Sociologia, ou das matérias de Filosofia e Sociologia, no ensino público. O repórter José Carlos Oliveira acompanhou esse debate na Câmara dos Deputados.
Reunidas na Comissão de Educação da Câmara dos Deputados, entidades ligadas a professores e estudantes denunciaram a redução na oferta das disciplinas de filosofia e sociologia na educação básica, a partir da reforma do ensino médio em vigor desde 2017. Também criticaram pontos da nova reforma, aprovada pela Câmara em março e analisada agora no Senado. Os debatedores foram unânimes em ressaltar a importância das duas disciplinas para a formação cidadã dos estudantes. Dirigente da Associação Brasileira de Ensino de Ciências Sociais, Rafaela Reis de Oliveira, citou outra preocupação com a carência dessas aulas, sobretudo as de sociologia.
Ela está presente de forma expressiva nos conteúdos do Enem, assim como em outros exames, né, de ingresso para o ensino superior e avaliações em larga escala que são desenvolvidas aí pelo INEP. Ao invés de ampliarmos, né, a nossa presença, nós estamos sendo apagados do currículo. É o que a gente está observando aí em diversos estados brasileiros, de uma forma muito expressiva nos estados do Paraná, do Rio de Janeiro, de São Paulo, de Goiás, que tiveram reduções drásticas, né, das duas disciplinas no currículo.
A presidente da União Paulista dos Estudantes Secundaristas, Luísa Martins, confirmou a dificuldade dos alunos de escolas públicas no acesso aos conteúdos de filosofia e sociologia.
Nós defendemos que a reforma do ensino médio seja revogada integralmente. Nós queremos aula de sociologia, nós queremos aula de filosofia, porque o que está acontecendo nas escolas públicas do nosso estado é um grande absurdo. Quando a gente passa em sala de aula, a galera do primeiro ano tem 3 aulas de filosofia na escola, no segundo ano não tem nenhuma, no terceiro ano às vezes tem uma aula. Eu fiz o Enem e é desesperador fazer essa prova, porque o que a gente está aprendendo na escola não cai na prova do Enem, nem na prova das universidades estaduais.
Presidente da APROFIB, Associação dos Professores de Filosofia e Filósofos do Brasil, Neuza Pérez, vai além na reivindicação.
A APROFIB não quer só filosofia no ensino médio. Nós queremos filosofia desde o ensino fundamental. Para mais, nós queremos desde a creche, que sem filosofia não há pensamento, não há reflexão, não há como mudar esse mundo.
No documento Carta de Brasília, a APROFIB defende a retomada das diretrizes da lei que determinou a obrigatoriedade de filosofia e sociologia no ensino médio, a valorização dos cursos de licenciatura, a mediação do Ministério da Educação e do Conselho Nacional de Secretários de Educação para ampliar o ensino das duas disciplinas nas escolas públicas estaduais e a extinção do atual formato de formação por área de conhecimento, que, segundo a entidade, traz prejuízo para a manutenção e a ampliação dos conteúdos filosóficos e sociológico na rede pública. O coordenador nacional de estratégia da educação básica, Cristi Gomes Pato, explicou que o MEC tenta reconstruir conteúdos curriculares que passaram por desmonte em governos passados. Gomes lembrou que o novo Plano Nacional do Livro Didático prevê obras referenciais com conteúdo das duas disciplinas e que o projeto de lei do Executivo com a nova reforma do ensino médio reconhece a importância de filosofia e sociologia.
Pelo menos os princípios basilares de retomada das disciplinas estão colocados. Temos que estar vigilantes para que isso não seja revisto, né? Não temos um retrocesso. Mas precisamos também sempre pensar lá na frente, como nos adequarmos às realidades de cada um dos municípios e convencer as cidadanias locais dessa adequação dos seus currículos e da interação com o mercado de trabalho e a formação local.
Organizadora da audiência, a deputada professora Luciene Cavalcante, do PSOL de São Paulo, anunciou a articulação de uma carta ao Senado a fim de influenciar a votação da nova reforma do ensino médio, que foi aprovada na Câmara a partir de um texto do relator deputado Mendonça Filho, do União de Pernambuco. A deputada também pretende criar uma frente parlamentar em defesa de filosofia e sociologia na educação básica.
Um instrumento para que a gente possa alcançar a igualdade social, para que os nossos estudantes tenham uma formação crítica, consigam entender o processo histórico do nosso país e para a gente possa saber-se. E também em que medida o não ensino da filosofia e da sociologia reforça as nossas desigualdades econômicas, raciais, geográficas. E também o quanto que isso é diferente nas escolas público e privadas.
Durante a audiência, os debatedores também defenderam um concurso público de professores de filosofia e de sociologia para superar as vagas ociosas ou ocupadas por contratos temporários nos estados. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
São 5 horas e 38 minutos. A ONU alerta para riscos de detritos e poluição no uso do espaço sideral. aumento da atuação de empresas privadas, de quantidade de objetos em órbita e do número lançamento de mísseis gera novos desafios para a cooperação multilateral. Da ONU News em Nova York, a reportagem é do Felipe de Carvalho.
Este 12 de abril marca o Dia Internacional dos Voos Espaciais Tripulados, em alusão ao dia em que o primeiro ser humano chegou ao espaço. Atualmente, a exploração do espaço é marcada pelo aumento da atuação de empresas privadas, da quantidade de objetos em órbita e do número de lançamentos de missões. Para abordar essas tendências de crescimento, a ONU News entrevistou a diretora do Escritório da ONU para Assuntos do Espaço Sideral, o UNOSA. Arteola Maine afirmou que uma questão urgente é entender melhor o impacto que a fumaça do lançamento de objetos espaciais tem na atmosfera.
It may well be that we find that we're already in an urgent situation. We don't know at this point.
Para a especialista, pode ser que descobramos que já estamos numa situação urgente. Ela mencionou ainda a preocupação com o aumento de detritos e satélites antigos que estão sendo queimados ao reentrar na atmosfera. Ola Maine destacou que atualmente existem tantos objetos de todos os tamanhos no espaço sem que haja uma compreensão abrangente de onde todos eles estão e quando. Para ela, os detritos e a poluição espacial devem ser um foco prioritário de cooperação entre os países, por meio das Nações Unidas, para melhorar a segurança espacial para todos. Essa ânsia, segundo a especialista, é muito importante para os voos espaciais humanos, para as observações astronômicas e para garantir a continuidade de comunicações ou imagens de satélite essenciais para monitoração do clima, por exemplo. A diretora do UNOSA mencionou o programa SPIDER, mandatado pela Assembleia Geral, que fornece informações espaciais para resposta a desastres e emergências. Os benefícios incluem alerta precoce e monitoramento para inundações, secas, incêndios florestais, doenças transmitidas por mosquitos, pragas em colheitas, dentre outros. A especialista disse que o objetivo da ONU é garantir que todos os Estados-membros que necessitem estejam capacitados e equipados para serem resilientes face a todos os choques globais que estão surgindo, especialmente aqueles ligados ao clima. Da ONU News em Nova York, Felipe de Carvalho.
5 horas 41 minutos e aqui no Brasil os senadores da Comissão de Agricultura e Reforma Agrária aprovam o projeto de lei para que a produção de alimentos nas cidades seja uma política presente no planejamento urbano. Também foi acolhida a proposta que prevê a vedação do uso de recursos do Fundo Especial para Calamidades Públicas na recuperação de atividades econômicas em áreas de preservação permanente. Da Rádio Senado, quem traz os detalhes é a repórter Janaína Araújo.
A Comissão de Agricultura e Reforma Agrária do Senado aprovou o projeto de lei que institui a Política Nacional de Agricultura Urbana, reconhecendo a produção nas cidades de alimentos frescos como verduras, frutas, legumes, tubérculos, ovos e mel. A proposta prevê que a agricultura urbana esteja presente nos instrumentos de planejamento das cidades de forma descentralizada e integrada às demais políticas. O relator, senador Beto Faro, do PT do Pará, observou a presença da atividade nos centros urbanos e seus benefícios.
Essa atividade é praticada por milhares de pessoas de forma anônima nas cidades produzindo alimentos perto de suas moradias. A prática da agricultura urbana abrange diversos locais, como quintais, espaços, pátios, áreas comunitárias não urbanizadas. Essa produção pode atender a necessidades pessoais ou ser vendida a mercados urbanos locais, oferecendo alimentos frescos de forma mais acessível e com maior disponibilidade. A prática das hortas comunitárias, além de movimentar as pessoas, faz com que elas interajam entre si, criando solidariedade e cooperação da vizinhança.
O autor do projeto de lei, deputado Padre João, do PT de Minas, esteve na reunião e comemorou a aprovação.
É um grande avanço, 10 anos de tramitação. Nós atendemos um público que saiu da zona rural, saiu da roça e que estão, às vezes, nas periferias, foram para os morros e essas áreas se tornam agora solução para mais renda. Há quase 20 anos criamos a política estadual em Minas Gerais, mas a regulamentação não foi ainda consolidada. A alegria nossa é que, de certa forma, o executivo antecipou com um decreto do ano passado, também criando a política, e agora a gente avança, de fato, em forma de lei, dando maior segurança jurídica a poder produzir, agregar valor e comercializar.
A Comissão de Agricultura também aprovou o parecer favorável do senador Hamilton Mourão, do Republicanos do Rio Grande do Sul, à vedação do uso de recursos do Fundo Especial para Calamidades Públicas, o FUNCAP, na recuperação de atividades econômicas em áreas de preservação permanente. A previsão foi feita pelos deputados em proposta do Senado, que inclui a recuperação dos solos e dos investimentos produtivos feitos em propriedades de agricultura familiar entre as destinações do FUNCAP. Segundo Hamilton Mourão, a proibição proposta na Câmara evita o mau uso dos recursos públicos que já são insuficientes para enfrentar os prejuízos causados por desastres, além de proteger a população.
Sem essa vedação, estimula-se a permanência de ocupações em solos frágeis e áreas vulneráveis, com impactos negativos sobre o desenvolvimento social, econômico e ambiental dessas localidades.
Os dois projetos seguem para a votação em plenário. Da Rádio Senado, Janaína Araújo.
São 5 horas e 45 minutos. A Câmara de São Paulo derrubou 17 dos 58 vetos do prefeito Ricardo Nunes da lei de zoneamento. A lei que está em revisão determina o que pode ser construído em cada rua da capital paulista. Os vereadores mantiveram 41 vetos, um deles polêmico, o que permitiria que vereadores definissem o tombamento de imóveis na cidade, restringindo o poder do Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico da cidade de São Paulo e a possibilidade de construir prédios mais altos nos chamados miolos dos bairros. Entre os vetos do prefeito que foram derrubados está o artigo que cria os edifícios conceito, que dão benefícios para prédios que adotem soluções sustentáveis, como energia solar, jardins verticais e pré-tratamento de esgoto. Também foi derrubado o veto de Nunes sobre o artigo que exclui da zona especial de preservação cultural locais onde estejam em obras de interesse social, como, por exemplo, o metrô. As vilinhas de Sobrados na capital seguem protegidas. Isso porque a lei prevê que elas só podem sofrer mudanças se todos os donos de imóveis concordarem. Também não podem ser construídos edifícios com mais de 28 metros de altura em um raio de até 20 metros das vilas. O texto vai ser encaminhado novamente ao prefeito, que pode sancionar a lei.
E o Fórum de Governadores da Amazônia Legal está reunindo representantes dos governos dos 9 estados brasileiros que têm floresta amazônica. Fundo Amazônia e Plano de Mitigação das Mudanças Climáticas estão na pauta de discussões. Informações com Madison Euler.
Marcelo Silva do Amaral Brito, secretário executivo do Consórcio Interestadual de Desenvolvimento Sustentável da Amazônia Legal, explica que o Fórum é mais uma oportunidade prática para pensar os desafios em conjunto para além das fronteiras estaduais.
O problema do Acre não termina em Rondônia, o do Amazonas não termina na divisa com Roraima, o do Pará não termina na divisa com Maranhão. Os problemas são da Amazônia. Mas depende de nós mostrar que essa importância não é somente florestal. Ela é cultural, ela é na produção de alimentos, ela é na agricultura, ela é na mineração, ela é na logística, ela é na gente desse povo. A gente fala muito de floresta e fala pouco da gente da Amazônia.
Além dos governadores, pelo menos 54 secretários estaduais das mais variadas pastas vão discutir a aplicação de recursos do Fundo Amazônia e planos que atenuem os efeitos das mudanças climáticas na região. Combate a queimadas, ao desmatamento e a crimes transfronteiriços também serão temas da agenda do fórum. Ainda faz parte da programação a troca de experiências, principalmente as soluções inovadoras e sustentáveis que associam o desenvolvimento econômico e social aliados à preservação ambiental e respeito às comunidades locais da maior floresta tropical do mundo. O anfitrião do evento, o governador do Acre, Gladson Cameli, falou da importância de fortalecer projetos conjuntos para a Amazônia Legal.
E nós precisamos estar, cada governante, cada estar unidos, tá? Usando o exemplo, por exemplo, do Nordeste, que a bancada governante sempre se une para defender as pautas que aquela região precisa perante o governo federal. E o Norte está adotando essa mesma filosofia, nessa mesma tática de estar unidos. Não vamos falar só governadores, mas toda a classe política, presidente de assembleias, poder judiciário, por exemplo, da região, estão todo aqui essa semana, para que a gente defenda o que é de defenda os interesses da nossa realidade.
Os ministros Marina Silva, do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Paulo Teixeira, do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Wellington Dias, do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, além do presidente do BNDES, Aloysio Mercadante, representam o governo federal na agenda de debates e acordos durante os 2 dias do fórum. Da Rádio Nacional em São Luís, Madison Euler.
Você está ouvindo Jornal Brasil Atual.
5 horas e 49 minutos. Sancionada a lei que regulamenta o Sistema Nacional de Cultura e o funcionamento das conferências do setor. A repórter Silva Munhato tem os detalhes.
Foi sancionada a lei que regulamenta o Sistema Nacional de Cultura, o SNC, previsto na Emenda Constitucional 71, de 2012. O sistema é um modelo de gestão e promoção de políticas públicas de cultura que pressupõe a ação conjunta da União, Estados e Municípios para a democratização do setor. O texto assegura ainda os direitos culturais. O presidente Lula vetou o artigo que permitia aos poderes legislativo e judiciário a convocação da Conferência Nacional de Cultura. Isso ocorreria em caso de omissão do Executivo. A mensagem de veto afirma que a atribuição seria estranha às funções constitucionais dos dois poderes. A lei estabelece que os estados e municípios que aderirem ao SNC também devem convocar de forma regular e periódica suas conferências de cultura. O texto determina como dever do Estado a garantia ao pleno exercício dos direitos culturais e o acesso às fontes da cultura nacional, incluindo apoio técnico e financeiro aos criadores, preservação de bens culturais e garantia de plena liberdade para expressão artística, intelectual, cultural e religiosa, respeitada a laicidade do Estado. Na sessão que aprovou a proposta na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, o deputado Tarcísio Mota, do PSOL do Rio de Janeiro, destacou o caráter participativo do sistema.
Quando lá no meu Rio de Janeiro, eu passei 6 anos lutando para que o Plano Municipal de Cultura fosse aprovado, é porque nós não queríamos, independente dos prefeitos que virão, que eles possam, da sua cabeça, decidir o que fazer com os recursos que devem ir para a cultura e para as políticas culturais.
Pelo texto, as políticas públicas de cultura serão regidas por princípios como diversidade das expressões culturais, universalização do acesso e fomento à produção e à difusão. Também está previsto o estímulo à economia da cultura, principalmente quando realizada por pequenos empreendedores. O SNC, de competência da União, será organizado e gerido por instrumentos como o Plano Nacional de Cultura e o Sistema Nacional de Financiamento à Cultura. Caberá a eles planejar as políticas culturais do país. A lei detalha ainda as competências dos estados e municípios que aderirem ao sistema, a atuação dos conselhos de política cultural locais e a elaboração de planos de cultura plurianuais. Da Rádio Câmara de Brasília, Silva Minhato.
O melhor do circuito alternativo, agora na nossa agenda cultural.
O final de semana chegou e, junto com ele, várias opções de passeios e atividades culturais para você ouvinte aproveitar. Então, bora lá! Hoje, sexta-feira, às 20h, tem show da cantora Paola Ribeiro no Sesc da Avenida Paulista. Paola apresenta seu primeiro álbum solo, Circos. Nele, ela cria novas formas de introduzir imagens por meio dos diálogos entre voz, corpo e instrumentos. É hoje, a partir das 20h, show da cantora Paola Ribeiro no Sesc da Avenida Paulista. Meia entrada por R$20. Os ingressos podem ser comprados na própria bilheteria da casa. Avenida Paulista, número 119, Bela Vista, São Paulo. Hoje é possível conferir também a peça teatral Exílio no Teatro de Container Mungunzá, às 19h30. A peça do Coletivo Comum reflete sobre os impasses das migrações contemporâneas, com canções em vários idiomas, línguas do atual México e do norte da África, além de músicas brasileiras. Hoje, peça Exílio no Teatro de Container Mungunzá, às 19h30, com meia entrada a R$10. Rua dos Gusmões, número 43, Santa Ifigênia. E quem não conseguir ir nesta sexta, o espetáculo Exílio fica em cartaz até o dia 5 de maio, com sessões de quinta a sábado, às 19h30, e aos domingos, às 18h. quem está à procura de um rolê diferente, neste sábado tem concerto da Orquestra Sinfônica OSUSP, às 16h, no Centro Cultural Camargo Guarnieri. Este é o primeiro concerto do mês de abril, o Elegier à l'Antique, enfatizando a presença das cordas e dos sopros, enquanto surpreende com a ausência de regência ou solista, o concerto homenageia as Elegies, poemas melancólicos compostos em homenagens a amores perdidos e celebrações fúnebres que, de certa forma, ressoavam na produção musical clássica romântica que dará tema ao concerto. É neste sábado o concerto da Orquestra Sinfônica OSUSP, no Centro Cultural Camargo Guarnieri. A entrada é 1 quilo de alimento não perecível. Os ingressos podem ser reservados com até 10 minutos de antecedência pelo site appticket.com.br/concerto-OSUSP. Repetindo, appticket.com.br/concerto-OSUSP. O Centro Cultural Camargo Guarnieri fica na Rua do Anfiteatro, número 109, Cidade Universitária, Butantã, São Paulo. Sabadão também é dia de mais um bazar do coletivo Bugigang, desta vez na região norte de São Paulo, no bar Casa da Praça, na Freguesia do Ó. O evento é organizado por um coletivo de mulheres que leva tudo em um único lugar. Então, além de comes e bebes da Casa da Praça, a galera terá muita música boa com 2 DJs comandando o som e brechó de roupas, acessórios e sapatos, marcas autorais de roupas e bijus, flash tattoo, espaço beleza para fazer sobrancelha e cílios, velas aromáticas, além de exposição de quadros e outras decorações. É neste sábado, Bugigang Bazar, no bar Casa da Praça, na Freguesia do Ó. Rua José de Siqueira, número 199, Freguesia do Ó, São Paulo. A entrada é franca. E para curtir com a criançada, neste domingo tem a peça Extraordinária Viagem ao Reino das Asas, com o coletivo Rainhas do Radiador, no Sesc Belenzinho ao meio-dia. O espetáculo conta a história de duas palhaças que caem em meio a uma floresta durante um voo de balão de ar. E depois disso, elas saem à procura de ajuda e muita coisa acontece. É neste domingo, peça teatral infantil Extraordinária Viagem ao Reino das Asas, com o coletivo Rainhas do Radiador, no Sesc Belenzinho, ao meio-dia. A meia entrada é R$ 15,00 e crianças até 12 anos não pagam. O Sesc Belenzinho fica na Rua Padre Adelino, número 1000. Larissa Borer, Rádio Brasil Atual.
Esse é o Jornal Brasil Atual. Uma parceria com Brasil de Fato.
Cinco horas e 57 minutos. Contato com a redação da TVT para a gente conhecer quais serão os destaques da edição desta sexta-feira, edição que fecha mais uma semana do seu jornal aqui na TVT, que é transmitido a partir das 7 da noite pelo canal 44.1 Digital. Quem traz os destaques desta sexta-feira é o apresentador Jô Miyagi. Jô, boa tarde, bem-vindo aqui ao Jornal Brasil Atual. Diga aí o que a gente acompanha contigo daqui a pouquinho.
Olá, Rafa, Cosmo e ouvintes da Rádio Brasil Atual. A gente vai explicar o projeto de lei dos aplicativos de transporte de passageiros, como o Uber e o 99, por exemplo. O PL tramita no Congresso Nacional e o texto foi elaborado a partir de diálogos entre motoristas de aplicativos, centrais sindicais, empresas e o governo. A reportagem vai esclarecer que a proposta prevê a melhoria das condições de trabalho a partir da remuneração, previdência social, segurança e saúde. Em outra reportagem, a gente denuncia que o governador bolsonarista de São Paulo, Tarcísio de Freitas, vai privatizar os serviços de 3 hospitais de uma única vez, que serão repassados para uma entidade privada. São as OSs, Organizações Sociais. Trabalhadores afirmam que o governador do estado deixou os hospitais sucateados, depois fez reformas e vão entregar novinho para as empresas privadas. O parceiro Brasil de Fato manda a reportagem de Belém, no Pará, sobre um encontro preparatório para a COP30, que será realizada em 2025. A terceira edição do Cidades da Amazônia e do Brasil reuniu organizações, pesquisadores e sociedade para uma conversa sobre novas formas de viver nas cidades, adaptando-se às mudanças climáticas. O pessoal do Rio de Janeiro faz uma reportagem sobre a falta de creches no Brasil. Mais de 2 milhões de crianças de até 4 anos de idade estão sem acesso a creches no país. Apenas na cidade do Rio de Janeiro, a fila de espera por uma vaga gira em torno de 13 mil crianças nos primeiros meses de 2024. Esses são alguns dos destaques do seu jornal, hoje sexta-feira. É ao vivo, às 7 da noite, na TVT, canal 44.1, sinal aberto aqui na Grande São Paulo. Ou então pelo YouTube, no youtube.com/RedeTVT. Valeu, gente. Até mais.
Rádio Brasil Atual. Para sugestões e comentários, entre em contato conosco por e-mail redação@jornalbrasilatual.com.br ou WhatsApp DDD 11 96893 7672. Acompanhe a nossa programação também pelo site redebrasilatual.com.br. TVT Cidades.
Olá, muito boa noite para você que estava com a gente até bem pouco tempo aqui no Jornal da Rádio Brasil Atual e que a partir de agora acompanha com a gente o TVT Cidades, esse quadro dentro do Jornal da Rádio Brasil Atual, que também é transmitido nos canais do YouTube da TVT e também YouTube da Rádio Brasil Atual. Hoje, em nossos estúdios aqui na Avenida Paulista, o Fabiano Sampaio, que é vice-presidente do Partido dos Trabalhadores no estado de São Paulo e também pré-candidato à prefeitura na cidade de Itaquaquecetuba. Fabiano Sampaio, prazer te receber aqui no TVT Cidade. Seja bem-vindo.
Obrigado, Cosmo. Obrigado, espectadores e ouvintes aí da Rádio Brasil Atual e da TVT. Um prazer estar aqui com vocês hoje.
Maravilha. Fabiano, vamos falar um pouco, então, como é que o Partido dos Trabalhadores está se movimentando, trabalhando aqui no estado de São Paulo, justamente porque é um ano importante, é um ano que tem eleições municipais em todo o Brasil e o estado de São Paulo, junto, soma-se a tudo isso. Queria ouvir de você como é que está as articulações, como é que o partido está se preparando aí para essas eleições municipais.
O Partido dos Trabalhadores do estado de São Paulo, cada cidade tem a sua tática, a sua estratégia, mas a gente, quanto direção estadual e direção nacional, nós estamos mobilizando os nossos militantes para poder enfrentar essa disputa. Não vai ser uma tarefa fácil, porque tem gente que fala assim: ah, mas agora nós somos governo, e aí nós vamos fazer um monte de prefeito pelo estado, nós vamos fazer um monte de vereador pelo país. Nós sabemos que não é tão simples, né? Que o PT está se recuperando de um processo de desgaste, que tentaram matar o PT, mas nós sobrevivemos, nós reagimos, e nós estamos de volta ao cenário político, e estamos nesse processo de organização. Inclusive, aproveitar, dia 20 agora desse mês, o PT estadual organiza sua conferência eleitoral para que a gente possa debater a nossa tática em cada cidade do estado de São Paulo. Nós vamos fazer um grande cenário, já temos mapeado as cidades onde nós vamos ter candidatura a prefeito, candidatura a vereador, onde temos uma aliança com os partidos da federação e partidos da base do presidente Lula, né? Que aí nós estamos com essa estratégia de fortalecer o PT em cada cidade do estado de São Paulo, seja para eleger prefeito ou para eleger vereador.
Fabiano, você é pré-candidato à prefeitura de Itaquá. Como é que está a articulação política, o arco de alianças para enfrentar a candidatura do prefeito atual, que é do Partido Liberal, né? Como é que está esse embate lá em Itaquaquecetuba?
Em Itaquaquecetuba ficou muito bacana o cenário, porque o prefeito tomou a coragem de assumir aquilo que ele já era, um bolsonarista raiz, mas que não estava no partido Bolsonaro, e aí ele tomou a coragem recentemente de se filiar
na janela partidária,
de se filiar no último dia, se filiou no PL, tirou foto com o Valdemar deve ter agenda com o Bolsonaro aí, mas não é nenhuma surpresa para nós da política, porque ele já tinha posturas de direita na cidade de Itacoaxetuba, de direita e ditatoriais, que é o perfil dele. Mas nós estamos no processo de construção, estamos dialogando com os partidos de centro e de esquerda da cidade, estamos dialogando com o PSOL, estamos dialogando com o Agir, com o PRD, estamos dialogando com a Rede, com vários partidos para poder formar um projeto político para transformar a vida do povo de Itacoaxetuba.
Fabiano, fala um pouquinho então aqui para os nossos telespectadores, ouvintes da Rádio Brasil Atual, telespectadores do YouTube, da TVT e também da Rádio Brasil Atual, a história do Fabiano, como que se deu, como você chegou em Itaquá, teu nome ser colocado à disposição, tua origem no movimento, envolvimento sindical, bancário, quem está nos ouvindo agora para conhecer o Fabiano?
Bom, o Fabiano Soares, eu tenho 32 anos, sou de Itacoaxetuba, moro em Itacoaxetuba desde os meus 7 anos de idade, mas nasci em Maceió, né, sou nordestino como boa parte da cidade de Itacoaxetuba, veio para São Paulo buscar a vida aqui com a família e acabei ficando, construindo a minha vida com a minha família lá. Sou formado em gestão de recursos humanos, estou graduando em gestão de políticas públicas, né? E sou filho do movimento social. Comecei a participar da política dentro da Igreja Católica, com meu pai e com a minha mãe, onde eu nem sabia o que era política, mas a gente vai se envolvendo, vai participando e a gente vai entendendo no meio do caminho. E tive a oportunidade de ter bons professores dentro do movimento estudantil, numa boa relação dentro do movimento estudantil, com o pessoal da UJS, da JPT e de vários movimentos que organizavam na época. Muito alinhado também com a POS, aproveitar para mandar um abraço para o companheiro, ex-presidente da CUT, meu companheiro Douglas Izzo, que é lá de Itacoaxetuba, professor, né, um abraço. Ele tem um defeito, que é São Paulino, né, mas
opa,
é gente boa.
Qualidade.
Mas é gente boa. Vamos aproveitar para mandar um abraço para o Douglas, que foi um grande professor meu também, porque à medida que a gente militava em Itacoaxetuba, construindo o movimento estudantil, você sabe, o movimento estudantil, o estudante é tudo duro, só tem vontade, né? Só tem vontade, só tem disposição. E o Douglas, liderando a POSP em Itacoaxetuba, sempre foi um grande parceiro, sempre ajudou a fortalecer o movimento estudantil na cidade. Foi ali que ele incentivando, pô, Fabiano, por que você não filia no PT? Por que você não participa com a gente e tal? E aí ele é um dos responsáveis de eu me filiar no PT de Itacoaxetuba. Fui construindo no movimento estudantil, fiz parte da direção municipal do PT de Itacoaxetuba. Recentemente, depois da posse do presidente Lula, ele convidou algumas pessoas para participar do governo federal, no caso o ministro Luiz Marinho. O Luiz Marinho, que era presidente na época, o diretório estadual elegeu o presidente Kiko para esse novo período e me elegeu para vice, né? O PT não é indicado, né? O diretório é que é uma espécie de eleição indireta, e o diretório me elegeu como vice para ocupar a vaga do Kiko. Então a minha trajetória política é basicamente essa. Já participei de diversas gestões, faço parte da assessoria do deputado federal Alencar Santana, que é de Guarulhos, que é o nosso pré-candidato a prefeito lá da cidade de Guarulhos, e vai ter um belo resultado, se Deus quiser. Está fazendo um belo trabalho na vice-liderança do governo do presidente Lula. E estamos nesse processo de construção política aqui da nossa cidade.
Agora, Rafa, me permita, cometi uma indelicadeza, Fabiano Soares, eu falei Fabiano Sampaio, de onde eu tirei Sampaio? Fabiano Soares, nosso vice-presidente estadual da...
Só por esse erro você vai me dar mais meia hora de entrevista agora.
Vice-presidente do PT estadual, Fabiano, desculpa aí pela essa gafe, Fabiano Soares, Rafa.
Então, Fabiano, desculpa pela gafe, vou te chamar de Soares e então. Não, brincadeira, Fabiano, vamos lá, é claro que sendo oposição, você tem uma série de problemas em Itacoaxetuba que você quer propor mudanças, melhorias.
Claro, claro.
Na tua avaliação, o que Itacoaxetuba está precisando de modificação imediatamente?
Eu costumo dizer, Rafa, que Itacoaxetuba é uma cidade muito boa, é uma cidade que tem um potencial logístico e estratégico muito bom, que falta para Itacoaxetuba um projeto político. Um projeto político que desenvolva, que evolua a cidade de Itacoaxetuba.
Itaquá é uma cidade industrial?
É uma cidade industrial. Nós temos mais de 600 indústrias em Itacoaxetuba. E Itacoaxetuba está num eixo muito bacana, porque passa em Itacoaxetuba o Rodoanel, Ayrton Senna e nós estamos do ladinho da Dutra. Então ali nós temos um canal de conexão basicamente com o estado de São Paulo inteiro, porque a partir dali a gente tem acesso aos principais polos industriais, que é o Vale do Paraíba e o ABC. Nós estamos muito próximo do aeroporto de Guarulhos, a meia hora do aeroporto de Guarulhos. Nós gastamos 50 minutos de Itaquaquecetuba até aqui, Avenida Paulista. Então nós estamos perto de tudo e próximo ao litoral. Então, Itaquaquecetuba, falta um programa de gestão de como é que a gente evolui e desenvolve a cidade para os próximos anos. Quem vem administrando a cidade, vem tocando a cidade como um zelador. Tapa um buraco, troca uma lâmpada, mas os problemas da cidade continuam ali, né? A cidade tem reclamado muito de que a gestão atual tem tratado com a velha política. A política do pão e circo. O prefeito faz festa mês sim, mês não, achando que isso vai enganar o povo a ponto de garantir a reeleição dele. E é esse debate que nós queremos fazer. Nós queremos, sim, cuidar da manutenção e da zeladoria da cidade, mas nós queremos discutir um projeto de desenvolvimento. Como é que nós vamos ampliar a quantidade de vagas de creche e escola na nossa cidade, que hoje a política que ele colocou foi implantar em Itaquaquecetuba creche subvencionada. Faz um convênio com uma entidade, atende 50 crianças no bairro, num bairro onde tem uma demanda de 500 crianças que precisam de creche e escola. Nós precisamos discutir esses problemas a fundo. O transporte de Itaquaquecetuba é ano após ano aumentando a tarifa e a qualidade ficando ruim. Então nós precisamos discutir como é que a gente evolui esse problema para melhor, implantando o tarifa zero. Né, um transporte público gratuito, né, que dá qualidade no transporte e promove justiça social, que é essa a nossa principal meta. Então, nós temos vários projetos que nós já construímos como espinha dorsal na campanha passada, onde eu fui candidato a prefeito, já na eleição de 2020, uma eleição muito difícil, né, não só pela polarização, pela disputa política, mas também uma eleição muito difícil para todo mundo por conta da pandemia, né? Nosso jeito de fazer política, de fazer campanha, é conversando com as pessoas, olho no olho, apertando a mão, e na pandemia a gente não tinha condição nenhuma de fazer isso, né?
Fabiano, você falou em transporte zero em Itaquá. A cidade gera os empregos necessários para a sua população? Itaquá é uma cidade dormitório. Como você também pretende oferecer a formas de geração de emprego na cidade?
É, muito bem posicionado, Rafa. Isso é uma das nossas principais preocupações. Como é que a gente gera emprego para quem é de Itaquaquecetuba? Para você ter noção, nós temos hoje em Itaquaquecetuba por volta de 49 mil empregos formais na cidade de Itaquaquecetuba.
Só 49 mil?
49 mil, numa população de mais de 400 mil. O IBGE fala por volta de 370, mas nós temos mais de 400 mil munícipes em Itaquaquecetuba. Então, assim, falta um projeto de política pública de fomento a emprego, de fomento a pequenos negócios, a desenvolvimento econômico. Então, falta isso em Itaquá e nós temos essa preocupação. Eu tive conversando, inclusive, com o ministro Luiz Marinho, de como é que nós vamos atrair novos empregos para Itaquaquecetuba, novas indústrias, novas empresas para fortalecer a cidade, mas também como é que a gente vai formar mão de obra do município, né? Porque uma das reclamações das empresas é a qualificação de mão de obra. E a prefeitura precisa entrar nessa parceria de ajudar a formar e fortalecer isso na cidade.
Fabiano, geralmente nas administrações os gargalos eles meio que se convergem e andam junto. Habitação, saúde, educação, mobilidade, transporte, moradia digna para a população. Como é que está esse guarda-chuva de políticas públicas atualmente na cidade de Itaquá?
Eu volto a dizer que quando eu falo fica parecendo perseguição, mas não é. A cidade de Itaquaquecetuba, ao longo de 4 anos, se você pegar os números da cidade, a única coisa que a gente conseguiu aumentar foi a arrecadação. Então o povo de Itaquaquecetuba está pagando mais sem ter o devido serviço. Em Itaquaquecetuba, para quem não conhece, passa próximo ao centro da cidade o Rio Tietê. Há 4 anos atrás, esse prefeito dizia que o prefeito de Itaquaquecetuba tinha obrigação de resolver o problema dos alagamentos de Itaquaquecetuba. Nós estamos finalizando 4 anos de mandato e ele nunca apresentou um projeto. Eu não estou dizendo solucionar. Ele nem apresentou uma proposta que dê conta de resolver esse tipo de problema. E nós vamos debater. Eu costumo dizer o seguinte: a minha tarefa como prefeito é propor, é buscar, é ir atrás, é incentivar, é fomentar para que a gente consiga resolver os problemas da cidade. Agora, nem isso tem sido feito. É a política do pão e circo. Vai lá, faz uma maquiagem, pintou a cidade inteira de azul, né, mas não resolveu os problemas da cidade. Então, o que você falou, nós precisamos de política habitacional para poder remover parte das famílias que estão na margem do Rio Tietê. Nós precisamos de programa habitacional para tirar vários moradores de rua que estão se espalhando por cidades do Brasil, principalmente da cidade de Itacoaxetuba. Precisa ter uma política pública para isso. Não é só chegar lá e falar show, né? Nós temos uma antiga empresa que é motivo de debate, e eu estou participando desse debate lá na cidade, uma antiga empresa que foi ocupada por um movimento de moradia. E tem cerca de 200 famílias lá. E o prefeito falou assim, tem que tirar esse povo daí. E esse povo está aí por culpa do Fabiano. E eu já disse para ele, já disse para as pessoas, eu sou o primeiro a colaborar para remover aquelas famílias dali. Eu também acho que está num lugar ruim. Também acho que estão em condições subhumanas. Agora, qual é a política pública da cidade para aquilo? Não é só falar, ó, aqui não dá, show. Nós não podemos tratar a população de Itacoaxetuba dessa maneira.
Tem que apresentar soluções.
Tem que apresentar a solução. Está aí o programa Minha Casa Minha Vida.
Pois é, justamente sobre essa questão, né? Falamos de mobilidade, falamos de projetos de combate a enchentes e também Minha Casa Minha Vida no tangente a moradias. Recentemente, o governo federal lançou vários projetos no que diz respeito a essas questões que falamos aqui. A cidade de Itaquá, em algum momento, apresentou algum projeto ao governo federal para atrair recursos? Como é que é esse diálogo, se é que existe diálogo na atual gestão com o governo federal?
Vocês conhecem a gestão do presidente Lula. O presidente Lula e os nossos ministros, inclusive, são criticados por parte da nossa militância, que a nossa militância fala que o nosso governo é republicano demais. Mas o presidente Lula faz questão de dizer isso, de que ele não vê cor de partido, ele não vê bandeira e ele não vê tamanho de município. Ele vê povo. E onde tem povo, tá a mão do governo federal, tá a mão do PT, e Itacoaxetuba não é tratado diferente. Itacoaxetuba só não é atendido naquilo que não apresenta, né? Então tá lá de portas abertas. Eu mesmo, desde o início desse governo, doutor Eduardo, eu como assessor do deputado federal Alencar Santana, coloquei o mandato do deputado à disposição. Estive em Brasília conversando com vários ministros, reforçando a importância de trazer projetos e de fortalecer a cidade de Itacoaxetuba, mas é o que eu estou falando, assim, não se apresentou nenhum projeto efetivo para desenvolver, para fortalecer a cidade de Itaquá. Nós precisamos de creche, nós precisamos de escola, nós precisamos de vários projetos que ajudem a desenvolver a cidade, mas a prefeitura não tem capitaneado isso, né? Tem negligenciado o papel.
Nem com o governador bolsonarista Tarcísio de Freitas, esse diálogo entre o atual prefeito e o governo de São Paulo também não tem favorecido a liberação de recursos para essas áreas?
O problema de Itacoaxetuba, Cosmo e Rafa, o problema de Itacoaxetuba, ele não está na matriz da arrecadação. Isso é um negócio curioso. É um problema de fato de todos os municípios, mas Itacoaxetuba arrecadou o ano passado, se for contar as contribuições, os repasses, as emendas, R$1 bilhão. R$1 bilhão, gente. É muito dinheiro. Então, nosso problema não está na lógica da falta de recurso, da falta de parceria. O governo bolsonarista do Tarcísio também tem feito gestos para a cidade de Itacoaxetuba, mas
não existem projetos,
e iniciativas da gestão municipal. Esse tem sido o nosso problema.
Fabiano, quando a gente fala de eleições nos executivos municipais, é importante. O prefeito está lá porque é o chefe do executivo, é o cara que vai desenvolver o projeto, planejar a cidade, enfim, pensar políticas públicas que atendam toda a população. Mas a gente entende também que eleição no legislativo é importante, porque é o legislativo que dá condição, sustentação aos executivos. Como é que está também essa discussão lá em Itaquá, na composição da chapa de vereadores? Estão pensando isso, esse arco de alianças, tem equidade de gênero? Como é que está essa questão também?
Em Itacoaxetuba nós conseguimos aí fortalecer a nossa chapa da federação PT, PCdoB e PV. Nós conseguimos montar uma boa chapa e a gente acredita que pode ocupar nesse período, no nosso grupo entre PT, PCdoB, PV, Rede, Agir, PSOL, esse blocão que está composto conosco, a gente acredita que consegue ocupar um bom espaço na Câmara Municipal. Porque não só para ser uma boa base de sustentação do nosso governo, para ser um fiscal. né, para ser um fiscal, para ser um fiscal do povo, para poder propor, para poder fiscalizar, porque nós sabemos como é que funciona a gestão pública. O prefeito não tem alcance de visão para todos os problemas. Então precisa ter alguém da base do governo, mesmo sendo o nosso governo, a base do governo, que vai lá. Agora, o prefeito, você lembra que nós prometemos isso? Você lembra que nós tínhamos tal projeto em tal lugar? Porque à medida que o governo vai se desenrolando, vai se acumulando problema e você vai solucionando os problemas que batem à sua porta, né? E a base do governo, a Câmara Municipal, ela tem esse papel fundamental, não só de defender, mas também de fiscalizar, sendo um governo nosso ou sendo um governo de um adversário nosso. Então nosso time está coeso e está consciente disso, que sendo o nosso governo, vão fazer um papel de defesa, de fortalecimento, mas também de fiscalização. E também, não sendo o governo nosso, também tem esse papel e essa responsabilidade com a cidade.
Fabiano, e a participação dos movimentos sociais, movimentos populares, na construção do teu programa de governo? Como é que isso está se dando? E de que forma as pessoas que ainda não puderam participar disso podem entrar em contato com a tua campanha?
É muito bacana você falar isso, porque nós vamos fazer agora em maio o lançamento do nosso programa de governo. A ideia é construir uma caravana na cidade de Itacoaxetuba para conversar bairro a bairro, rua a rua, sobre os problemas que nós temos dentro da cidade de Itacoaxetuba, quais são as prováveis soluções, quais são os caminhos. Então nós já estamos dialogando com os movimentos sociais, sindicatos, associações de moradores, movimentos de cultura. Nós já estamos dialogando com essa galera, porque eles vão ajudar a construir esse esqueleto do nosso programa de governo, e isso vai para a rua, para ouvir o povo, para ouvir a Dona Maria, o seu João, o seu José, né, para ouvir toda a sociedade de como é que e do que espera na cidade nos próximos 4 anos, né? Então é importante vocês falarem, pode entrar em contato com a gente na nossa rede social, né, lá no meu perfil, ou então no nosso escritório, lá no perfil Fabiano do PT, tanto no Instagram quanto no Facebook, ou então no telefone 9-1891-1313, que é o nosso telefone de contato lá, ou então até lá no nosso escritório, passar uma hora no escritório lá para tomar um café, Rua da Liberdade 144, no centro de Itacoaxetuba. Rua da Liberdade 144.
Fabiano, vamos falar então, o Rafa tocou esse ponto importante da participação popular, dos movimentos sociais, no teu programa de governo. Hipoteticamente, um exemplo, Fabiano Soares, ele se elege prefeito de Itacoa. Itacoaxetuba.
Isso não é hipotético, é previsão.
Maravilha. Modelo de governar do PT, existe sempre a questão da participação popular com a implementação do orçamento participativo, plano plurianual, que é o PPA participativo, e enfim, que envolve isso. A população decide quais prioridades, onde investir, onde não investir, o que é prioridade para aquela determinada comunidade ou região. Em conseguindo êxito, vitória nesse projeto, na tua pré-candidatura e se elegendo, o orçamento participativo, o plano plurianual, ele vai fazer parte do programa de governo?
Ele vai fazer parte da nossa gestão, vai fazer parte, ele faz parte já da espinha dorsal do que a gente vai construir de programa de governo, mas vai fazer parte da nossa gestão. E a ideia é usar a tecnologia a nosso favor, é colocar inclusive o programa de governo, no nosso programa de governo, que o nosso debate sobre o orçamento público, sobre as prioridades do governo, nós vamos fazer isso ao longo do ano de maneira presencial, mas também virtual. Porque nós sabemos como é que é a vida do trabalhador, como é que ela é corrida, é puxada, é difícil. O trabalhador que trabalha de segunda a sexta, sai de casa, tá escuro, quando volta, escureceu de novo. A última coisa que ele pensa é de dar um palpite no orçamento da cidade, de ir numa reunião para discutir política, discutir problema, que ele está cheio de problema. Mas a gente vai disponibilizar peça orçamentária, ela traduzida, porque a burocracia às vezes até afasta o cidadão, mas nós vamos disponibilizar por área, por bairro, quanto que nós temos de orçamento, o que pode ser feito. Então nós vamos disponibilizar isso no site da prefeitura, nas páginas da rede social, né, para a gente construir não só um programa de governo participativo, mas um orçamento participativo. É uma gestão participativa, moderna, eficiente, né? E também sem as pegadinhas. Nós temos um problema crônico em Itacoaxetuba, gente. Um problema que é a saúde pública. E uma das coisas que nós precisamos fazer na saúde pública é acabar com o esquema da saúde que nós temos lá. Hoje em Itacoaxetuba, o munícipe faz um pedido de uma consulta simples no clínico geral, fica para 2-3 meses para frente. Ele pede de uma especialidade 6 meses, 1 ano. E não é porque só existe a ausência de médico. É por conta do esqueminha que está instalado em Taquaxetuba, da saúde, onde tem o fura-fila. Se é amigo do prefeito, é amigo do secretário, é amigo do vereador, passa na frente. E essa fila nunca anda. Eu tenho feito reunião nos bairros em Itacoaxetuba, conversado com as pessoas, e as pessoas têm dito isso. Ó, Fabiana, minha consulta no ortopedista tem um ano que está lá na fila para ser atendido. Ó, o outro tem 6 meses, o outro tem 2 anos. Tem um rapaz lá próximo da minha casa, ele é pedreiro, ele caiu do andaime e quebrou o dedinho. Quando passou 2 anos, a Secretaria de Saúde, a Central de Vagas da Prefeitura, entrou em contato com ele, marcando a cirurgia. Já tinha calcificou errado o dedo ficou torto, né? Mas nós estamos falando de uma coisinha pequena, Sim. Mas isso tem de todo tamanho. Então, o que nós vamos fazer em Itacoaxetuba, assim, do ponto de vista da transparência e da eficiência? Primeiro, as licitações em Itacoaxetuba, elas precisam ser numa sala com... O prefeito gosta de live, nós vamos fazer live. Vai ser aberto. Todas as licitações elas vão ser abertas, vão ser transmitidas ao vivo para a população saber quem é que está participando, qual o preço está dando, para acabar com esse negocinho do esqueminha, do jeitinho. Outra coisa que nós vamos fazer é colocar no site da prefeitura, muito claro, a nossa central de vagas. Olha, está aqui o Rafa, que pediu uma vaga, ele é o 10º da fila. No dia seguinte, o Rafa vai consultar. Olha, eu sou o 10º mesmo, sou o 9º, sou o 8º, até chegar a vez dele. Opa, eu era o 10º ontem, hoje eu sou o 11º. O que aconteceu? E vai estar informando, olha, entrou o Cosmo na sua frente, porque é uma urgência, ele tem uma necessidade especial, tem uma demanda urgente que não pode esperar. Mas isso precisa ficar muito claro. Não pode ser do jeitinho, do esqueminha. Então a gente vai colocar não só o orçamento participativo, mas uma gestão democrática e pública, aberta e eficiente para o povo.
Mas só a gestão é capaz de resolver esses problemas ou vocês já preveem a construção de novas unidades básicas de saúde, contratação de mais profissionais da área da saúde para resolver essa questão que você está colocando,
temos,
Fabiano?
Nós temos como prioridade em Itacoaxetuba a construção de 4 UPAs em 4 anos. E o pessoal fala, ah, pô, mas não tem orçamento. Primeiro que a UPA é um programa federal e é o governo federal que financia toda a construção e equipamento da UPA. Então não tem nenhuma demanda de ordem financeira para a prefeitura a princípio, né?
E se a Você prefeitura... tem que fazer a manutenção e a contratação.
Exatamente, mas ainda assim com subsídio da União. Da União. Porque aí quanto mais equipamento de saúde tem o município, ele recebe mais auxílio do PAB e do MAC, que é auxílio para baixa complexidade, baixa, média e alta complexidade. Então o governo federal ele não bota um elefante branco lá e fala se vira. Ele falou, ó, você topa fazer? Então nós vamos ser parceiro nesse negócio aqui. A prefeitura precisa entrar com alguma coisa, é óbvio, né? Mas a nossa meta é em Itacoaxetuba. Hoje em Itacoaxetuba nós temos uma UPA. Nós temos uma UPA. Então você pega 400 mil habitantes e coloca dentro de uma sala dessa aqui. Não vai dar certo. Sim. A nossa meta é ter 4 UPAs ao longo dos 4 anos para que a gente consiga descentralizar o atendimento na cidade.
O tempo passa muito rápido e eu quero saber de você, já que a gente está falando de saúde, de um outro viés que acaba refletindo, que é o saneamento básico, a prevenção de doenças. Como é que está a situação em Itacoaxetuba?
Nós estamos com casos muito sérios de surto de dengue, assim como várias cidades do país, né? Mas é o que você fala, falta de infraestrutura, de saneamento básico, de política pública eficiente. Então, nós temos os problemas de alagamento. Para quem não sabe, é um negócio muito triste em Itacoaxetuba, porque quando chove, o rio Tietê sobe o nível e invade as ruas da cidade, e a prefeitura não tem nenhum tipo de política pública para poder resolver isso. Olha que negócio curioso, a água entra na rua, a chuva para e às vezes passa 3, 4 dias aquela água com lama dentro da casa das pessoas. E a prefeitura, ao longo de 4 anos, não apresentou nenhuma solução para esse problema. Então, assim, fora que nós aumentamos a quantidade de pontos de alagamento. Itacoaxetuba tem um contrato milionário com uma empresa de lixo e o prefeito acha mais fácil falar o seguinte: ah, mas o problema do alagamento é a Dona Maria que jogou o lixo no córrego. E não é. O problema do alagamento é que a empresa que tem um contrato milionário não está fazendo a coleta de lixo direito. É isso que precisa ser falado. Então nós temos que fiscalizar os contratos públicos em Itacoaxetuba, né?
Fabiano, ainda temos um tempinho aqui para falar. Então, o Fabiano Soares, hoje pré-candidato à prefeitura de Taquaquecetuba. O Fabiano sendo vencedor. Pensando hoje, Fabiano eleito, qual seria a primeira prioridade do Fabiano?
A primeira prioridade de Taquaquecetuba é fazer um PAC. A gente costuma dizer que é o seguinte, nós vamos fazer em Taquaquecetuba um PAC, Programa de Aceleração do Crescimento da cidade de Taquaquecetuba. É pegar todos esses gargalos que a gente conversou, não dá tempo, não vai dar tempo da gente falar, ah, nós vamos resolver esse problema, depois aquele. Não. Nós precisamos fazer um conjunto de ações para melhorar a saúde, a educação, o transporte, o desenvolvimento econômico. Nós precisamos disso em Taquaquecetuba. Então a nossa meta é, nos 6 primeiros meses, apresentar já para a cidade esse PAC de como é que nós vamos estruturar, como é que nós vamos financiar, onde a gente começa, onde a gente termina, construir essas parcerias com o governo do estado, governo federal, até com bancos de financiamento que topam investir em iniciativas dentro dos municípios. Então a nossa ideia é essa, é construir um PAC de Taquaquecetuba, Programa de Aceleração do Crescimento da Nossa Cidade.
Local.
E para a gente terminar, Fabiano, pelo que você está dizendo, até no lançamento da tua pré-candidatura com a presidenta do Partido dos Trabalhadores, Gleisi Hoffmann, você tem uma interlocução muito boa, não só com os parlamentares da Assembleia Legislativa, mas também com o governo federal, na Câmara Federal. Isso ajuda a alavancar recursos para a cidade, né?
Sim. Nós temos a grata felicidade de fazer parte de um partido que é de trabalhador, que é do povo, né? Então eu costumo dizer o seguinte, em nenhum outro partido você tem uma relação como o PT tem entre a sua militância e os seus mandatários, né? Então nós temos uma relação muito próxima com os deputados federais, deputados estaduais, né? E com os ministros, que já se colocaram à disposição não só na nossa pré-campanha, na nossa campanha, mas também de ajudar a gente na nossa gestão em Itaquaquecetuba. Então nós vamos, essa parceria tem tudo para dar certo e para dar um bom fruto para a cidade.
Maravilha. Fabiano Soares, presidente estadual, vice-presidente estadual do PT aqui no estado de São Paulo, pré-candidato à prefeitura de Taquaquecetuba. Foi um prazer te receber aqui no TVT Cidades. A gente espera, deseja sucesso na tua caminhada lá, e o objetivo do TVT Cidades é esse, é discutir, dialogar com os nossos ouvintes, os nossos internautas no YouTube, da Rede TVT e da Rádio Brasil Atual, para que em outubro, final na eleição municipal, a população do estado, das cidades e também demais cidades do Brasil que nos acompanham nas redes sociais possam, através dessas participações, escolher a melhor opção na hora do voto e ajudá-los a escolher seu melhor ou a melhor candidatura. Obrigado pela tua participação, sucesso e até uma próxima. Viu? Abraço.
Obrigado, Cosmo. Obrigado, Rafa. E obrigado a todos os internautas, ouvintes, espectadores da Rádio Brasil Atual e da TVT. Obrigado, gente.
Um abraço.
E com a participação do Fabiano, a gente encerra aqui mais uma edição do quadro TVT Cidades e também do Jornal Brasil Atual, que teve trabalhos técnicos de Fábio Balbini, de Adilson Freitas e Guilherme Dias. Na produção, a Larissa Borer. Na apresentação, eu, Rafael Garcia e Cosmo Silva. A você que nos acompanhou até agora, um ótimo final de sexta-feira, bom fim de semana. Segunda-feira, lembrando mais uma vez, a partir das 5 da tarde, Jornal Brasil Atual, e às 18 horas, TVT Cidades. Até lá!
Tchau!